Você sabe o que é cinomose? É, você que me acompanha agora, você sabe o que é exatamente a cinomose? Olha, gente, a cinomose é uma doença viral grave e altamente contagiosa que afeta os nossos cães, os nossos pets. Lembrando que a cinomose não é transmitida aos seres humanos. Tudo sobre cinomose, agora com a gente, a médica veterinária, a Daiane Durante. Que bom que você veio outra vez aqui. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maclã. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui.
Bom, eu sei que a cinomose, temos muito a falar sobre ela hoje. O que você quer começar fazendo aí?
Bom, vamos começar a falar como tu já começou. É um vírus altamente contagioso, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que é uma doença que dissemina muito rápido entre os cães. O contato, ele é pouco, ele é rápido e o outro animal já se contamina. E como tu falou, a letalidade dela é muito alta. Infelizmente, a gente perde muitos cães que se contaminaram com a doença. É difícil de nós salvar eles.
A gente não ouve muito falar sobre a cinomose, né?
É, graças a Deus, assim, na nossa cidade a gente tem a doença um pouco mais controlada, tá? Não que não existem casos, a gente sempre teve, né? Sempre existiu cinomose, mas a gente tem falado mais ultimamente porque o número de casos cresceu muito nesse ano, né? A gente teve um crescimento, digamos assim, mais alarmante nesses últimos meses, né? Então, por isso a gente tem falado mais. Mas é uma doença que a vacinação protege. Então, como o pessoal tem se conscientizado bastante de vacinar, a gente não tem ela tão presente, digamos assim, na nossa rotina. Agora, esses últimos meses, houve o surto, como a disseminação é muito rápida, qualquer animal que não está vacinado está bem susceptível, né? Então,
geralmente, Daiane, o surto vem porque há uma baixa na vacinação?
Isso aí. A gente relaciona mais a isso, porque o vírus ele está no ambiente. Tá? Sempre esteve aqui, sempre está aqui passando de um animal para outro.
Não vai embora.
Não vai embora, de jeito nenhum. Ele é mais susceptível ao ambiente. Então, a questão climática ela pode ter influenciado, tá? Porque ele é um vírus que ele sobrevive muito no animal. A gente tem uma dificuldade de combater ele no organismo, mas fora do organismo, o sol é um fator que prejudica bastante ele, né? Então, em temperaturas mais quentes e com sol, o vírus no ambiente ele não dura muito tempo, poucas horas até. Claro, fora da matéria orgânica, né? Então, talvez esse tempo de chuvas e tempo mais frio, isso pode ter colaborado um pouquinho para o vírus ficar mais tempo no ambiente. Mas ele precisa do seu hospedeiro para disseminar, né?
Aliás, temperaturas muito loucas, né?
Muito loucas.
Um dia 3, 4 graus, outro dia 30 graus, complica muito.
Sim.
Até a vegetação, até, né, as árvores que estão com flores aí, é impressionante.
Sim, judia bastante, né? E aí a gente tem isso, então o tempo com sol mais seco, né, ele consegue controlar um pouco mais o vírus no ambiente. Claro que ele debaixo aí da matéria orgânica, da folha ali, do material orgânico que fica úmido, ali ele vai conseguir se proliferar. Mas com um tempo com um sol maior, né, mais seco, o vírus acaba sendo destruído mais rapidamente, né?
Daiane, a questão dos sintomas, o que o animalzinho sente?
Então, vamos lá. A cinomose, ela tem várias fases. No começo, o que, que o tutor vai começar a notar? O animal vai ficar apático, o animal vai ficar sem vontade de comer, ficar sem disposição, começa a salivação, principalmente, secreção ocular. Então, inicialmente, é outro fator ruim, porque ele não é específico. E aí o dono acha que é só alguma coisinha que comeu, ele cursa bastante com vômito também. Então, os donos ficam assim, comeu alguma coisinha diferente, não tá bem do estômago. Mas é importante já nesse início levar, porque ela começa assim inespecífica. Aí, porque ela se contamina, o animal ele vai contaminar com secreções. É como se fosse uma gripe, digamos assim. Então, são secreções respiratórias, oculares, são aerossóis. Então, o animal cheirando próximo ao outro, ele já se contamina. E ela vai afetar principalmente o sistema respiratório no início. Então, ela entra para o sistema respiratório, se prolifera ali no sistema linfático do pulmão. Então, inicialmente, a gente vê febre, a gente vê secreção nasal, ocular. Então, são pouco específicos e o tutor acaba esperando um pouquinho mais. Mas é importante já nesse período levar para a gente já começar a iniciar o tratamento. Depois dessa fase inicial, que ele se prolifera no pulmão, ele acaba espalhando para o resto do organismo. Então, ele pega sistema gastrointestinal, com vômito, diarreia, sistema geniturinário, até a sua última fase, que é a neurológica, que alguns animais vêm a desenvolver a parte neurológica também. Que aí fica bem mais complicado da gente tratar, o animal fica com muitas alterações neurológicas, então acaba ficando bem complicado essa última parte.
Por isso que alteração é seria essa, hein?
Neurológicas, a gente tem diversas alterações, porque depende do quanto o vírus vai danificar o sistema nervoso central. Mas começam com mioclonias, que é bem característico, que são movimentos involuntários, né? São contrações, são como uma câimbra que a gente tem no olho, às vezes eles têm na musculatura. Começa assim, ele começa com o mastigar. Tem tutores que falam que parece que ele está mastigando comigo, então ele fica com um movimento de mastigação, não tem nada na boca, mas ele fica mastigando. Tem sintomas de ataxia, então ele anda cambaleando, não tem força nas perninhas, então, e pode evoluir até a paralisia do animal, né? Não conseguir se movimentar.
Ele sente dor?
Sente. Porque assim, a gente tem lá no início a febre, os sintomas respiratórios. Como o vírus ele ataca muito o sistema imunológico, começa já a ter outras infecções. Então, o animal tem pneumonia, tem infecções gastrointestinais por bactérias que se aproveitam. Então, isso causa uma alteração assim, gastrointestinal muito grande. Destrói realmente toda a mucosa intestinal. Então, isso gera muita dor ao animal mesmo. E quando ele pega a parte neurológica, a gente já tem alterações. Então, às vezes, o animal não reconhece nem o próprio tutor. Tem alterações realmente cognitivas bem grandes.
Bom, levando rapidamente, a gente consegue dar a volta a ele?
Difícil. Assim, difícil? Infelizmente é bem complicado, por isso que a gente pede que já desde o início, né, sintomas leves, em específico já leve. É uma doença viral, que a gente falou, e aí infelizmente a gente não tem nenhum antiviral que seja efetivo para a sinomose. Então, a gente não tem um tratamento para combater o vírus. O que, que a gente faz? A gente dá suporte para o animal. Então, a gente faz reidratar ele, né, pelo vômito, diarreia, controle de dor, tenta estimular o sistema imunológico, mas, infelizmente, a gente não tem um tratamento efetivo. Então, a gente tenta aumentar a imunidade, deixar esse animal estável para que o próprio organismo dele consiga combater o vírus. E aí, a gente fica à mercê do animal conseguir resolver. Então, por isso que ela é altamente letal, né? Infelizmente, muitos animais que pegam a sinomose acabam não sobrevivendo.
Depende também da situação, como ele está antes, né? Questão de imunidade.
Questão de imunidade. O principal foco nosso, além de estabilizar os sintomas, né? Controlar os sintomas, a gente tenta estimular o sistema imune, porque é o próprio animal que precisa combater o vírus. Então, se o animal está sadio, está rígido antes da contaminação, a gente tem uma chance maior dele conseguir controlar o vírus, né? Animais mais debilitados, pior ainda, né? Então, o vírus consegue se disseminar e fazer as fases muito mais rápido e evoluir ao óbito muito mais rápido.
Você fala de que é importante levar em seguida, independentemente, é uma dorzinha, é algo diferente, né? A questão do diagnóstico, como é que se faz, hein?
O diagnóstico a gente tem também pelas etapas. Por que, que é bom essa ida rápida? Quando o animal começa com os sintomas, o organismo ainda não está debilitado. O organismo ainda está começando a responder a isso. Então, a gente já vai lá com um antiemético, né? Então, para o vômito, segura um pouco a diarreia, a gente consegue fazer o animal se alimentar um pouquinho melhor, controla a febre. Então, a gente consegue já no início da doença controlar um pouquinho para o organismo não decair. Nessa fase inicial, não tanto nos primeiros dias ali, mas a questão de 4, 5 dias, uma semaninha ali, a gente consegue fazer o testezinho rápido. É feito no próprio atendimento, a gente coleta um swabzinho, seja da secreção nasal ou ocular, e faz um testezinho rápido, em questão de minutos, a gente tem o resultado se é positivo ou não para a sinomose. Casos mais avançados, onde demorou mais para o animal chegar a atendimento, às vezes o vírus ele já está, digamos assim, mais disseminado no organismo ou nas fases neurológicas, a gente não vai ter ele ali na secreção, porque ele já entrou mais, digamos assim, no organismo do animal. Então, a gente precisa de exames de sangue para PCR mesmo, às vezes líquor. Então, depende da fase que o animal vai estar. Mas a gente consegue, nesses primeiros dias, fazer o testezinho rápido ali no consultório mesmo, ele já sai da consulta com o diagnóstico.
Nesta manhã no Temática, uma conversa com a Daiane Durante, médica veterinária, sobre sinomose. O surto que tivemos agora, ou estamos tendo? Marol, está tendo um surto no momento?
Tá tendo uma alta muito grande dos casos. Algo que a gente não vê há anos, tá? faz tempo que a gente não vê uma quantidade de casos tão grandes assim que nem a gente está pegando agora nesse momento. Então, sim, dá para nós considerar que é um surto de cinomose.
E aí, qual seria o comportamento dos tutores?
Vacinação. A gente bate direto nessa tecla, porque, que nem tu falou, depois que a gente já tem a contaminação desse animal, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente consegue dar um suporte. Então, o importante nesse passo é o pessoal vacinar logo os seus cães, o máximo possível. E também atualizar a carteirinha. Muita gente faz as vacinações inicialmente e acaba que, pela correria do dia a dia, pelo tempo, não atualiza essa carteirinha de vacinação. E o animal vacinado, se ele não está em dia com a carteirinha, ele pode sim se contaminar com a cinomose. Então, é bem importante essa vacinação.
É uma vacinação geral?
É uma vacinação geral. A cinomose, ela está junto com a vacina... A gente fala vacina das viroses popularmente, mas o que, que é essa vacinação dos filhotes? Então, a partir dos 45 dias de vida, a gente já começa a vacinar o animal. Essa vacina são 3 doses, com intervalos de mais ou menos 21 dias entre elas. Essa vacinação, apesar da gente fazer uma aplicação de vacina por vez, ela pega de 8 a 10 doenças virais. Junto nessa gama tem a cinomose, mas tem outras, tem parvo, tem hepatite. Então, já nos 45 dias de vida, a gente já indica essa vacinação. Então, a gente fazendo o protocolo certinho no filhote e mantendo anualmente a vacinação, a gente controla a sinomose. Então, por isso que a vacinação é muito importante. Animais vacinados com o protocolo em dia não pegam uma doença, né?
As 3 doses é somente quando é bebê?
Isso, a gente faz as 3 doses inicialmente porque a gente tem a influência do anticorpo que a mãe pode passar para o filhote e depois, anualmente, a gente faz uma dose da vacina, tá? Então, o pessoal precisa de 12 em 12 meses repetir. Porque se tu esperar, né, passou o tempo, um mês, 2 meses, o animal já está novamente susceptível a pegar a doença.
Muito bem, então. Olha, muita gente comentando, não sai de casa com o pet, não leve para o parque, não vai para a rua. O que, que você recomenda para a gente? Porque você vive essa realidade no dia a dia, hein?
Isso, se o teu animal não tá vacinado, se tu não sabe, às vezes o pessoal pega um animal, adota de rua ou ganha, enfim. Eu não sei o histórico de vacina, não vacina porque eu não sei. Então vai e vacina novamente, tá? Então assim, se tu tem o teu animal vacinado, as vacinas estão em dia, tá tudo certinho, vai passear com ele na rua, vai passear no parque, não tem problema. Como eu disse, animais vacinados não pegam sinomose, então não tem risco dele pegar se a vacinação tá em dia. Agora eu não sei, eu peguei o cachorro há pouco, apareceu, eu não tenho controle da carteirinha de vacinação dele, sim, leva o veterinário, faz a vacina e entre esse período de tempo até tu vacinar ou até ele ficar imunologicamente protegido, porque não é chegar e vacinar e sair do consultório, tá vacinado, tá protegido. A gente precisa de uns dias pro organismo responder à vacinação, né? Então, sim, nesse período a gente pede para que o tutor deixe o pet restrito em casa, sem acesso até o pátio, porque aí às vezes é grade, então tem contato com outros animais da rua. E como eu falei, é aerossol, então só ele se cheirar pela grade já serve para contaminar. Então esses animais que a gente não tem a certeza da vacinação, a gente precisa deixar isolado nesse período de tempo, com certeza.
Eu falei aqui de que é uma doença viral, grave e altamente contagiosa, que afeta os nossos cães. Qualquer tamanho, pequeno, grande...
Qualquer tamanho. E aí vai aquela ideia do tutor. Mas ele é um Rottweiler, ele é um pitbull, ele é grandão, o vírus não vai ter efeito. Pelo contrário, como é vírus, às vezes tem algumas raças até que são mais susceptíveis, tá? Rottweiler, por exemplo, é uma raça que sofre muito, que tem uma sensibilidade maior. Então a gente vê aquele cachorro gigante, acha que é super forte, e às vezes ele é mais sensível à sinomose do que propriamente um pincherzinho de 1 quilo, né? Então isso não tem correlação... A sinomose, muita gente associa à doença de filhotes, porque os mais susceptíveis são os filhotinhos, porque não tem imunidade nenhuma. Mas ela não tem escolha, ela pode pegar tanto animais jovens como animais adultos e idosos. Não tem idade.
Muito bem. Como é que esse vírus é tão agressivo, hein?
Isso aí, ele chega, ele destrói, como eu disse, ele entra pelo sistema respiratório, então só do cachorro cheirar o outro ele já vai contaminar. Ele entra e ele vai se disseminar no sistema linfático do pulmão. Então, ele entra no pulmão, mas ele vai direto no sistema linfático, no sistema de imunidade. Ele vai atacar o sistema imune do animal. Então, por isso que ele destrói todas as defesas. Seja anticorpo, seja leucócitos, enfim. Ele vai destruir o sistema imunológico do animal. E aí, a gente não consegue reverter.
Olha, a vacinação é tão importante porque muita gente, inclusive eu também, quando viajo, levo meus pets E você que viaja com frequência com os pets, né, para outras cidades, outras regiões, outros estados, aí, importante a vacinação, porque você não sabe quem vai encontrar no caminho.
É isso aí. A vacinação, a gente fica batendo nessa tecla sem parar, e às vezes o tutor não entende a importância, porque é bem isso, a gente não sabe, às vezes não precisa nem mais ter o cachorro ali. O cachorro passou ali, espirrou, tossiu ali no matinho que foi cheirar. Fezes e urinas também liberam, né, quando tá uma fase maior. Então, às vezes, o cachorro nem tá mais ali. Aí, tu vai passear com o teu, ele vai cheirar a graminha contaminada e já vai se contaminar. Ah, mas nem teve contato com outro animal. Não teve, mas o vírus estava ali no ambiente e ele se contaminou, né?
Muito bem. Daiane Durante, médica veterinária, que bom que você veio aqui. Para você, obrigado. Conte com a gente. Boa semana.
Muito obrigada. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição.
Pode sempre.